Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos duas convidadas especialíssimas. A gente vai falar sobre corrida, sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis. Essa é uma série que a gente está fazendo junto com a Alten, e a gente está trazendo corredoras, a gente está trazendo treinadora, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que as pessoas levam a corrida, principalmente as corredoras, né? Hoje a gente está com a Thaisa Leal, ela é apresentadora do canal que leva o seu próprio nome, ela é nutricionista e embaixadora Alten. E a gente também está trazendo aqui a Kelly De Luca, que ela é treinadora de corrida e funcional e esportista Alten. Bem-vindas!
Obrigada.
Muito legal receber vocês aqui. Hoje acho que o papo vai ser bem bacana, né? As corredoras vão adorar, porque, meu,
Certeza.
a gente tem cada vez mais corredoras vindo e elas ficam curiosas para saber. O que comer, como treinar, né? Como evoluir na corrida, eu acho que é bem importante esse tipo de
Sim.
conteúdo que ajuda bastante elas, né?
Com Sim, as pessoas têm muitas dúvidas, né? E eu acho que o mundo tá virando corredor mesmo. Você tá achando que tá todo mundo
É uma pessoa, eu tenho
começando?
certeza.
Eu que tô vivendo muito esse mundo.
Ela tá vivendo esse mundo
Eu sou
agora.
iniciante, ela é avançada, então vai ser bom o papo.
Legal.
Legal.
Vamos fazer o seguinte, então vamos começar, Thaisa, com você falando como é que começou o esporte na sua vida, quando que a corrida entrou na sua vida?
Tem um ano que eu
Um
corro. Eu
ano!
sou super iniciante. Eu sou muito iniciante. Eu comecei a correr por causa do meu namorado. Quando a gente se conheceu, ele tava fazendo a primeira meia maratona dele. Então fui incentivada. E agora incentivo todo mundo, né? Então ainda tô assim, num processo de perceber as mudanças que a gente tem nesse início, porque é muito gostoso e é rápida a evolução no início. Depois eu acho que você dá uma travadinha e fica ali tentando melhorar o tempo e tudo mais, mas é um pouquinho mais lento. Então eu tô nesse momento bem gostoso.
E você, Kelly?
Faz muito tempo, muito. Não vamos fazer as contas, né?
Mas
Mas eu comecei a correr.
você fazia outro esporte antes, né?
A atividade física normal, assim,
Academia.
academia. Já cheguei a fazer jiu-jitsu, mas por pouco tempo. Mas basicamente, academia é um aeróbico leve na esteira ou transporte, assim.
E você, Kelly?
Eu comecei a correr como preparação física para o voleibol. E eu percebi que eu tinha muita facilidade, porque o pessoal morria na corrida e eu tava plena, não ficava nem suada. E a gente treinava em pista ali no Tietê. E o pessoal que era do atletismo percebeu, né? Eles falaram assim: você tem jeito, não quer vir aqui com a gente, treinar com a gente. Então eu fazia essa parte física com eles, mas o meu coração ainda era do vôlei. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, o primeiro aluno de personal que eu peguei era maratonista. E aí eu falei: eu preciso entender sobre corrida para poder criar uma periodização, para poder fazer um trabalho bacana com ele. E aí eu comecei a treinar junto também e percebi que eu realmente tinha jeito para o negócio, que eu queria respirar o negócio e o negócio foi tomando aquela cor.
Até hoje.
Acabei me especializando em treinamento de alto rendimento, corrida. E aí, como comecei a trabalhar com mulheres, eu percebi que eu tinha que ter um a mais com a parte do mental. Então, eu fui fazer um curso de coaching na Sociedade Brasileira para ter ferramenta para trabalhar com esses bloqueios, né? Que às vezes eu sei fazer a pessoa correr, chegar onde ela quiser. Ela pode correr os cinco primeiros, fazer uma meia maratona, maratona, outra, mas às vezes tem trava mental. Então, eu precisava de ferramenta para poder ajudar essas mulheres que chegavam para mim.
Thaís, você tem um canal que tem muitos seguidores, né, no YouTube. Você tem dicas de receitas, tem dicas de hábitos saudáveis. E também, eu lembro que eu acho que eu coloquei alguma receita uma vez no YouTube, daí apareceu um
Ai,
vídeo
que
seu.
legal.
Mas já faz bastante tempo, a gente sempre está acompanhando, né? E como é que surgiu, assim, vou trabalhar com nutrição. Como é que você teve essa ideia? Era uma coisa que você gostava?
Então, na verdade, quando eu fiz a faculdade, eu não sabia o que eu queria. Então, era o
Nossa.
dilema de 17 anos de idade, que você não faz ideia do que você quer. Acho que traz muita insegurança também decidir o que você quer para a vida inteira. Porque com aquela cabeça a gente não pensa assim, ah, eu posso depois mudar. A gente pensa que é a decisão para sempre da minha vida. E eu não fazia ideia se eu queria humanas, exatas, nada. Então, quando eu fiz as provas da faculdade pública, eu coloquei em uma a opção de engenharia, na outra, relações públicas e na outra, nutrição. E isso porque, numa fila de uma prova, uma menina me perguntou: o que que você vai fazer? Eu falei: não sei, você, ela, nutrição, porque nutrição é incrível. Aí eu falei: nossa, essa menina falou que nutrição é bom, eu vou botar. E eu passei e eu fui me descobrindo na profissão. Acho que ela mudou muito de uns tempos para cá. Então, ela era muito a nutrição da doença, do tratamento, e hoje a gente vê ela como um aumento da performance, uma prevenção de doenças, né? E não é aquela mais nutrição da cura, e sim da longevidade, da prevenção. E a gente vem falando muito do impacto, né, que isso tem na nossa produtividade, na nossa cabeça, na autoestima. Então, eu acho que mudou muito e eu comecei a me identificar muito mais com esse tipo de nutrição. E principalmente porque eu tenho exemplos da família de pessoas que ficaram muito doentes. A minha mãe, por exemplo, ela faleceu de câncer e ela realmente não se cuidava. Ela era uma pessoa 100% sedentária, não se alimentava bem, pelo contrário, parecia que ela tinha aversão a qualquer coisa saudável. E eu fiquei com esse propósito muito forte de realmente ajudar as pessoas a se sentirem bem, não sofrerem, né? Porque eu acho que o ficar doente é também gastar dinheiro. Não é só você não trabalhar, é você também não aproveitar a vida, né? Não poder viajar, não estar feliz. Então, eu acho que a nutrição pra mim hoje é isso.
A gente tem histórias parecidas.
Sério?
É, minha mãe também ficou bem doente. Ela tem degeneração da mielina. E eles sempre entenderam que educação física era tipo brincar no parquinho.
Ou jogar bola lá na escola e...
Eu fui assim, nossa, como assim você vai prestar educação física? E eu prestei medicina. Porque eu pensei, bom, se eu não posso trabalhar dessa forma, eu vou trabalhar, de repente, com medicina esportiva. De alguma maneira, eu tinha certezas, eu queria educação física, mas que eu queria trabalhar com esporte e com prevenção, não com doença. E aí, eu prestei escondida a educação física, né? E quando eu passei, eu falei, eu vou fazer. Não, mas a gente não vai dar nenhum dinheiro, não vai ajudar, não tem problema, eu vou fazer. E aí, quando eu entrei em educação física, o técnico da seleção brasileira, o William Urize, de natação, ele falou, quer trabalhar? Falei, quero, eu preciso pagar a faculdade. E aí, ele falou, consegue provisionado? E aí, eu pedi no clube, né, que eu trabalhava 4 anos antes, consegui o provisionado, então eu sempre quis educação física. Eu fui muito certa, e eu nasci no dia do educador físico, que era 27 de setembro, até o CREF existir e mudar a data para dia 1º. Então, para mim, não tive dúvida, é engraçado, né? E aí, depois de muitos anos, minha mãe percebeu que ela fazendo uma aula, ela percebeu, ela falou, nossa, você nasceu para fazer isso, filha. E ela sempre achava que era por estética. E aí, depois que ela ficou bem doente, na última vez que ela teve, quando ela voltou a ter linha de pensamento, ela fez assim, um dia você me disse que eu ia aprender ou por amor ou pela dor. Ela foi pela dor. E ela fez assim, é por saúde, né? Eu falei, mãe, que bom que... Você tem a chance de estar aqui falando isso. Eu espero que agora aconteça uma mudança real, né?
É interessante, né? Que os nossos pais, eles não viam, assim, o esporte... Não sei se é por causa de tempo, que eles se dedicavam tanto aos filhos, né? Mas eles não viam, assim, ah, vou pra academia e vou depois me alimentar bem, né? E hoje não. Você vê, tipo, as pessoas se preocupando cada vez mais com a alimentação. Ah, não, preciso colocar uma musculação. Até eu falei outro dia pro meu pai, falei, pai... Meu, vai na musculação. Você gosta de viajar? Meu pai tá com 70 anos. Ele viaja pra caramba. Meu, coloca uma musculação aí, porque isso daí vai te ajudar.
A fazer os passeios. Ter força pra levantar do sofá, né? Carregar mala. Fazer os passeios. Aqueles passeios que você anda um monte, né? E a pessoa fica sentindo dor, não consegue passear. Muita gente fala pra mim assim, mas é que eu odeio atividade física, né? Eu também já, durante muito tempo, falei que eu não gostava de correr, né? Vai correr, coisa horrível. Depois que eu comecei a correr com acompanhamento, eu tomei gosto, eu fui percebendo de fato a evolução. Porque você agora, começar a correr, sair do nada, ai, vou correr 5 km. Você vai ficar entediado, você vai cansar, você não tem bem um objetivo, uma coisa feita pra você, né? Então eu acho que quando você vai fazendo aos poucos e percebendo essa evolução com acompanhamento, isso é muito gostoso. Mas as pessoas falam, eu não gosto de atividade física, o dia que eu gostar, o dia que eu tiver motivação, não tem que esperar. Né? Eu acho que de certa forma a gente tem que entender que atividade física é uma responsabilidade nossa. Muitas pessoas pensam assim, mas é gatilho pensar que eu tenho que fazer atividade física. Mas eu acho que a gente, como adulto, né, tem que entender que a gente tem responsabilidades. A nossa saúde, ela é uma
delas. E a gente pode procurar também coisas. É que eu falo muito sobre a corrida, mas não é só com a corrida que eu trabalho. Então, tem gente que chega pra mim, eu não gosto de correr, já tentei, não quero fazer isso. Tá, então vamos descobrir o que você gosta. Vamos fazer a atividade de uma forma que vai trazer benefícios, que vai ser bacana, que vai ser positiva. Vamos. E aí eu começo. Dou um treino de funcional, dou um treino de HIIT. Então, é legal essa percepção como treinadora também da gente não querer ficar enfiando goela abaixo, né? Uma coisa que pra gente é incrível, mas de repente pra pessoa não se conecta. Então, tudo bem, vamos ver outra coisa. Dança, eu trabalho com dança também. Então, às vezes eu começo ali na dança e falo, olha, mas pra você melhorar ali na dança, você vai precisar também fazer um fortalecimento. Ah, não curto musculação. Treino funcional. Ah, eu tô morrendo dançando nos ensaios. Se você trabalhasse um cardio, uma corrida, você não ia morrer no ensaio. Você ia ter um condicionamento cardiorrespiratório muito melhor. Então, tudo vai completando e aos pouquinhos a gente vai conscientizando as pessoas. A gente não precisa chegar já e pá, né? Eu acho que esse lance foi o que me aproximou muito desse público de mulher e de iniciante. Porque às vezes você entra num ambiente de uma academia, você não se sente acolhida. É um desfile de corpos, gente que já treina muito mais tempo. E aí você fica assim, tipo, ai, ninguém olha pra mim, ninguém fala comigo, recebo uma ficha ali, receita de bolo. Tem vergonha, às vezes muitas pessoas não se sentem bem. E aí não se sente, começa e realmente assim, o maior problema de academia é que tem, não tem retenção. O pessoal começa e não continua. Né? Então, ter esse trabalho um pouquinho mais próximo, né? Mesmo que seja online, que eu falei para você que eu trabalho no online também, a gente tem a comunicação via WhatsApp, via Telegram, e tem esse cuidado, né? A gente consegue agregar de forma positiva a atividade.
A gente sabe que muitas corredoras, quando começam na corrida, elas acabam vendo uma evolução rápida até, né? E ela fala assim, nossa, estou emagrecendo e tal. E daí a gente fica com aquela pergunta assim, será que a corrida emagrece ou será que os hábitos dessa corredora fizeram com que ela emagrecesse? Porque, pô, para você correr, você não vai comer um pote de Nutella antes da corrida, né? Ah, não, preciso comer um negócio aqui, vou comer uma batata frita. Não, ela acaba mudando essa alimentação, fazendo com que ela perca peso, né?
Eu acho os dois, assim. Primeiro, não faz sentido. Acabou de treinar e você vai comer uma pizza? Eu acho que... Não sei, uma coisa vai puxando a outra. E segundo, a Kelly vai poder até falar melhor, mas a minha percepção, desde que eu comecei a correr, eu naturalmente comecei a emagrecer comendo a mesma quantidade de comida que eu comia. Provavelmente, os meus treinos, eles eram mais leves. Eu gastava menos calorias, então eu aumentei o meu déficit calórico. Então, o que eu percebo é que eu gasto muito mais calorias em atividade de corrida do que musculação ou qualquer outra coisa.
Sim, é verdade. A corrida, ela tem um esporte de alto impacto e ela também tem um gasto calórico muito grande. Então, sim, emagrece. E essa parte do hábito alimentar, a pessoa acaba tendo que mudar, porque senão ela não consegue correr, né? Se ela tomar um super café da manhã, ela não vai conseguir. Ela vai conversar com o café da manhã o tempo inteiro. Ela terminou a corrida, ela termina... agitada, geralmente a pessoa não consegue nem logo na sequência comer. A gente brinca que corre para comer, vai pro café da manhã, mas a gente chega lá, a gente sabe que, ah, vamos comer uma coisinha mais leve, a gente
vai pra casa mal.
Acabei de correr, acabei de dar o meu melhor, agora eu vou comer um pudim, né? Então, assim, acho que vai juntando as duas coisas, mas a corrida realmente aumenta muito o gasto calórico e aí tem esse déficit que você sente. E para quem é magrinho, a gente consegue... equalizar comendo mais. No caso, eu treinei para outra maratona. Se eu fosse emagrecer mais do que eu já tô, eu ia desaparecer. Então, eu tive que aumentar a minha ingestão de carbo, de proteína, enfim. Eu tive que comer muito mais do que eu gostaria, porque chegava uma hora que eu não estava mais aguentando comer. E suplementar aí, no caso, né? Se tiver necessidade de suplementar, né?
Eu acho que é muito legal que quando você se dedica a um esporte, e eu tenho percebido muito isso com a corrida, você tem um autoconhecimento do seu corpo muito grande. E você vai percebendo assim, ah, hoje eu comi só uma banana antes desse treino. No outro dia eu comi uma banana e sei lá o quê, e eu me senti pesada. E sei lá, não rendeu tanto. Eu cheguei naquela velocidade que é a minha velocidade confortável, mas eu não fui tão bem, sabe? Eu precisei me esforçar um pouco mais. Ou eu fiz o outro pré-treino e fui mais rápido ainda. Então é tão legal quando você vai tendo essa noção do seu corpo. E é óbvio que você precisa estar inserido talvez num grupo de pessoas que... falam sobre isso, que vivem isso e naturalmente vai acontecendo, eu acho, quando você se envolve na corrida. Você vai consumindo conteúdo de corredores, né, de profissionais que falam sobre isso. Então, eu acho que é muito legal.
A corrida gera...
Não, pode falar.
A corrida gera pertencimento. Eu acho que um dos fatores da corrida tem...
Aceita da corrida.
Aceita da corrida.
É uma tribo,
né? Gera essa sensação de pertencimento, sim. E ter essa comunicação é muito legal. Por isso que no programa de corrida eu coloquei um grupo, porque eu fiz uma experiência com o grupo da TA. E foi muito legal ver essa comunicação do grupo, elas postando o que elas comiam, mostrando que elas tinham treinado. E eu vi que isso incentivava. Em alguns momentos, algumas pessoas se sentem frustradas. Então, não participa de grupo, mas a maioria ali sente realmente motivada. Pô, ela conseguiu, olha lá, ela tem nenezinho. E ela conseguiu encaixar. Olha que legal o prato que ela fez. Qual foi a sua receita? Então, é muito bacana, porque, né? Ai, gente, é tudo de bom correr.
Paiva, o que que é legal, assim, pra uma corredora comer antes de um treino? Vamos falar de geral, né? Porque depende do treino, depende
Da corredora.
da intensidade.
É, carboidrato, né? E na verdade o pré-treino começa na noite anterior, tendo uma fonte de carboidrato. É óbvio que tudo depende de qual é o seu treino, a intensidade, o tipo de prova que você vai fazer, mas no geral é importante que a gente tenha um consumo de carboidrato na noite anterior para a gente ter reserva de glicogênio, que é a nossa energia no músculo, e um carboidrato antes, né? Óbvio, algumas pessoas se sentem bem de treinar em jejum e isso é uma loucura. Eu fiz um post esses dias sobre isso, falaram, mas o treino em jejum é importante. Aí gera uma briga lá nos comentários. Mas assim, você pode treinar em jejum, mas entendendo que talvez você quebre no meio do treino. Eu acho que cada um funciona de um jeito. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, super. Como eu posso falar, que já correm há muito tempo, super profissionais, que tomam bem menos gel do que eu no meio de um treino. Então, assim, eu ainda consumo mais carboidrato para ter essa energia. Então, fonte de carboidrato, basicamente de rápida absorção, seja fruta. Tem gente que fala do doce de leite, né? Quem trouxe a polêmica aí.
Pode doce de leite? Como é?
Ai, Você não entrou, não tá
Eu nunca
sabendo
fiz,
dessa
não.
polêmica? Ah, não, no meu pote de pão com banana e doce de leite na air fry e canela.
Como assim, doce de leite normal?
Pois é. É
Pois é.
isso. Eu sou uma pessoa que a minha linha de pensamento é a gente tentar consumir ao máximo uma alimentação limpa e evitar ao máximo o açúcar.
Pode ser mel.
Mel, sim. Às vezes, por exemplo, treino é leve, uma banana, mas o treino vai ser um pouco mais longo, um pouco mais intenso, aí você acrescenta o mel. Então você consegue meio que ir evoluindo a quantidade de carboidrato que você vai ter ali, dependendo da intensidade e duração do seu treino. Então eu acho que o seu pré-treino ele pode ter uma base e ir variando um pouquinho, né? Então, por exemplo, ela coloca às vezes o pão com a banana e o mel. Então você vai tendo vários graus. Mas essa do doce de leite, não sei, virou uma febre doce de
Alguém
leite.
inventou isso no TikTok?
Não tem como,
Poderia
é
ser
bom
brigadeiro,
ou
né?
é
Poderia ser
mal?
brigadeiro.
Poderia, pô. Nossa, fica bem bom no pão.
Assim, mas e aí eu já briguei na internet. Eu falei assim, gente, eu não consigo concordar. É óbvio assim, se você é um atleta de ponta, é uma
Eu acho,
coisa.
não sei, não,
De
pra
longa
mim não faz muito
distância.
sentido, não sei.
Não faz muito sentido para mim. Mas imagina qualquer pessoa na internet vendo isso, uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, que não se alimenta bem, que vai começar a fazer atividade física amanhã vendo isso. Ah, é bom porque ajuda a aderir à dieta, mas cara, essa pessoa precisa mudar muito a mentalidade dela. E é por isso também que eu me especializei em neurociência do comportamento, porque eu percebi que o meu maior desafio não é fazer a dieta perfeita, calcular a dieta com os perfeitos macronutrientes e micronutrientes. É você fazer a pessoa seguir essa dieta. E o que faz ela seguir ou não são tantos fatores emocionais, mas eu tenho muito medo de falar isso do doce de leite. Inclusive, eu não passo. Mas, bom, você aí que tá assistindo.
Hipoglicêmica, gente.
Imagina assim, ó, por exemplo, o meu treino é diferente do seu.
Sim.
É, eu vou gastar 800 calorias no meu longão, você vai gastar 500, vai. Pô, a gente vai comer um doce de leite, dá pra comer um negócio pior, né?
Dá. Tem gente que acha que é melhor doce de leite. Essa é a questão, essa
Aqui
é a
não
briga da
sabia, viu?
internet. Mas eu acho que tem que ter uma variação também. Acho que a gente também. O que a Tata falou, ela tá pensando na pessoa que tem que ter essa mudança comportamental.
Sim.
Mas quem já tá inserido no meio, quem já tem um cotidiano com treinos, já tá indo, né? No meu caso, eu vou para longas distâncias, tenho várias alunas que fazem. Dá pra gente não ficar tão nessa regra. Então, se eu quiser comer pôr um doce de leite na banana, porque eu sei que eu vou fazer um longo de 30 quilômetros, tudo bem. Agora, é o que você falou sobre ser importante conhecer. Eu sou hipoglicêmica diagnosticada. Então, esses carbos que todo mundo toma, não dá para mim. Eu tenho um pico de insulina muito rápido e aí eu entro em hipo muito rápido.
Tipo gel, maltodextrina.
Gel, não dá, maltodextrina não dá. Eu tenho que ter aquele 5 para 1, que é tipo, que eu tenho que ter um pouquinho de proteína.
Palatinose te
Nem a
ajuda?
palatinose me ajudou.
Palatinose é um carboidrato com uma liberação um pouco mais lenta do que os carboidratos no
E
geral.
não ajudou. Então, o que eu não posso fazer, por exemplo, eu não posso ter um carbo com cafeína. Cafeína depleta muito rápido o substrato para mim. E eu entendi que melhor do que carbogel, purê. Para mim faz
De
todo sentido.
batata.
Purê de batata, purê de mandioca. Eu corri 75 quilômetros comendo purê. Era
Tem gente
purê.
que
Pega
como que você
pão também e faz
armazena isso?
papinha.
Ah, você tem que ter um apoio, né? Aí no,
Tá.
a pessoa do apoio, ou senão na própria mochilinha, né? E aí eu coloquei numa térmica e aí eu ia tirando e tinha sal grosso dentro do purê.
E os saquinhos, aqueles tipo
Chup-chup.
de guardanapo, não, é de.
Ziploc.
que você bota talher, que faz... É, que faz chup-chup, hein?
É, de chup-chup. Eu colocava no saquinho de chup-chup, dava um nozinho, colocava numa térmica e aí eu ia consumindo junto com sal grosso, pra não cair muito. Eu perco muito sal, eu fico branquinha, assim, de sal. E aí eu ia consumindo a cada 7 km ou a cada uma hora. E aí eu ia dosando e hidratando, sempre com hidratação. E aí no final, eu tomei um último carbo, tomei aquele de laranja com beterraba da Dobro. Que aí eu já tava no, nos 10 finais, eu falei, tá, agora se tiver qualquer coisa, não tem problema que eu tô terminando. Tá. E eu precisava daquele, sabe aquele gás final? Mas eu sabia que se eu colocasse cafeína, eu ia morrer na... antes da chegada, sabe? Falei, não, sem cafeína. Então demorou muito até eu entender. Eu passei muito mal durante muitos treinos, até eu entender o que funcionava. Muita gente come castanha, não dá certo pra mim.
Castanha deixa de ser pesada.
Pra cada um.
É, eu fiz a minha primeira meia maratona em outubro, né? Tem poucos meses. Eu vou fazer minha segunda em breve agora. E realmente sou muito iniciante.
Sua primeira?
Eu fiz Atenas, aqui em São Paulo.
Uhum.
Aí eu vou fazer a do Rio agora, em junho.
Ah, estaremos lá.
Você também vai? Vamos. Ai, que bom. A gente se encontra. Você vai fazer meia ou maratona?
Eu acho que vou fazer a meia.
E aí eu... encontrei algumas seguidoras, assim, no meio da corrida. Depois a gente foi correndo, conversando em algum momento. Depois a gente, quando acabou a corrida, conversou. E uma delas estava me falando, eu não posso comer nada antes da prova, porque eu passo mal. Me sinto... Eu fiquei assim, gente, eu não consigo me imaginar correr sem comer antes, né? Então eu acho que esse é o conhecimento que você vai testando e entendendo o que funciona pra você. Ter esse autoconhecimento sobre o seu corpo, ele é muito legal. Mas é óbvio que você vai construindo. Se tiver um profissional que vai estar te acompanhando, é muito importante esse feedback, né?
Vocês falaram de carboidrato e proteína. Pode comer ovo antes da prova?
É, eu acho que depende. Não, não é muito ideal se você vai se sentir pesado.
É, pra mim, segura a glicemia. Se eu comer proteína, porque tem carbo que vem com um percentual de 4 para 1, né? E aí a proteína, pra mim, segura a glicemia.
Eu não consumo, porque eu sinto que eu demoro muito a liberar a minha energia do carboidrato, né? A digestão, ela fica mais lenta. Então, eu não consumo. Eu deixo só pra pós-treino.
Tá. Eu acho que o grande negócio, assim, é pra pessoa manter isso daí, é a rotina, assim, dela, né? Você vai ver, tem gente que consegue fazer um café da manhã, ou tem gente que, ah, não, tem um filho, meu, só tem um espacinho, assim, pra correr. E pras mulheres, elas manterem uma rotina, assim, há bastante tempo, porque muitas mulheres acabam desistindo. Eu não sei se acontece, chegam isso pra vocês, meu, eu comecei a correr aqui e não rolou. O que vocês podem sugerir, assim, para as mulheres, tanto elas encaixarem, assim, uma rotina legal nos treinos, quanto da alimentação?
Olha, o que eu tenho percebido, na verdade, sim, as pessoas têm uma dificuldade de ter uma rotina e de encaixar qualquer tipo de atividade física ou qualquer alimentação saudável, num geral. Mas elas precisam entender que isso é importante. Você precisa entender especificamente como é que é o seu dia a dia. Então, que horas você entra no trabalho, quais são as suas demandas, você tem filho, não tem... Então, por exemplo, teve uma época que eu morava com várias crianças. Então, para mim, era importante acordar antes dessas crianças acordarem para ter o meu momento, para fazer uma meditação e não ter ninguém lá me cutucando assim, né? Você tá meditando? Então, eu acho que isso é muito importante. Você entender e entender que essa rotina, ela vai mudar ao longo do tempo. Você muda de emprego, ou você estudava e você passa a trabalhar. Tudo isso vai mudar com o tempo, você precisa ser flexível. Mas eu acho que é muito legal a gente ter o horário certo de fazer as coisas, né? Então, o horário de treinar sempre vai ser esse, porque você condiciona a sua mente de certa forma. Nosso cérebro, ele gosta de coisas que ele faz automaticamente, porque ele economiza energia. Então, você vai só na repetição, isso é muito legal. E o que eu tenho visto, né, é que a corrida eu tenho indicado para os meus pacientes, para os meus seguidores, como forma de ajudar a engajar numa atividade física e numa rotina saudável. Então, quando eles começam a correr com algum acompanhamento, né, de planilha e tudo mais, eles vão percebendo essa evolução pequenininha, eles ficam mais engajados e isso estimula a ter uma rotina. Então, muitas vezes, o começar a correr tem sido o que está estimulando ter uma rotina. É bem legal isso.
É importante ter a planilha porque você tem alguma coisa para seguir, né?
Você tem um direcionamento, né? Quando a pessoa não tem um plano ali claro, ela está aleatória, ela não tem muito ideia do que ela vai fazer... Não tem por que ela se organizar para acontecer.
Hoje eu não vou, né? Não tem nada, não vou.
E a corrida, eu falo, a corrida, ela é muito verdadeira. Se você não tem uma entrega real, se você não tem aquela, eu vou 3 vezes por semana, em dias intercalados, e eu não posso faltar, eu vou me organizar para isso acontecer. E aí você começa, ah, fui num dia, não fui no outro, na outra só fiz um treino. O que, que a corrida faz? Ela te faz voltar às casinhas. Uhum. Então, é uma coisa que depende só de você. E é, né, você enxergar isso, tá, depende de mim. Então, eu não tô evoluindo porque eu não tô me dedicando. Para eu me dedicar, eu preciso de 3 dias. Ok, quais são esses 3 dias? Então, ali você tem uma planilha com os dias do que você vai fazer de corrida. O que você vai fazer, que tipo de treino você vai fazer. Você vai fazer um intervalado, um fartlek, um longão, um progressivo, um piramidal, enfim. Você vai ter ali toda a indicação, os dias que você vai fazer o fortalecimento e o quê. Né? Porque a corrida tem um fortalecimento específico, principalmente para as mulheres, né? Que tem que trabalhar glúteo médio, piriforme, são musculaturas que a gente precisa muito. E aí ela tem um roteiro, então ela consegue otimizar ali o tempo, fazer um planejamento. Então, por exemplo, eu tenho filhas, mas eu tenho que trabalhar cedo. Eu começo a dar aula às 6 horas da manhã. Então, o que, que eu preciso fazer antes? Mochila tem que arrumar à noite, ninguém vai conseguir arrumar mochila comigo de manhã. Então, a mochila vai arrumar à noite, o lanche vai fazer de noite, porque a lancheira vai ficar pronta. Então, elas acordam, vai colocar o uniforme e ir. Então, eu consigo ter um momento mãe, um momento profissional, um momento atleta. E eu consigo me organizar. Então, a chance disso dar errado, porque eu sei cada dia o que eu preciso fazer, em que horas. Então, a chance de dar errado pode acontecer? Pode, acontece. Às vezes, ligam da escola, você tem que buscar, ou tem que fazer trabalho na casa da amiga, você tem que levar. Enfim. Trabalho, né? O trabalho às vezes tem que, sei lá, ir para algum lugar, deslocar, trânsito, São Paulo. Mas a chance de não acontecer, ela é pequena. E aí você vai ter essa evolução. E quando você tem essa evolução, você vê resultado, aquilo vai se tornando, vai fazendo muito mais sentido. E aí você quer mais, né? Você quer se superar e você vai agregando, né? Gente que, você vê, começou a correr, que eu contei para você, do zero. E foi até uma ultramaratona, foi até uma maratona, ou seja... otimizou o tempo, se organizou, procurou bons profissionais. A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para comunicação, né? Para a gente trabalhar em equipe e fazer aquela pessoa chegar no resultado esperado sem se machucar, né? De forma positiva. Mas é isso, organização e otimização do tempo.
Vamos lá, a pessoa está seguindo a planilha, está fazendo uma alimentação saudável durante a semana, mas seguir a rotina leva um tempinho, né? Para você conseguir. Mas para você sair da rotina e... falar assim, meu, hoje eu vou me dar o direito aqui de comer um negócio diferente, ir num restaurante japonês, ou comer uma pizza, um churrasco, sei lá. É, quantas vezes, ou quantas refeições a pessoa pode fazer isso durante a semana?
Eu não gosto de falar, você pode fazer tantas refeições livres na semana, porque eu acho que isso torna uma coisa muito permissiva. A pessoa, ela vai fazer questão de fazer porque ela tem o direito, mesmo quando ela não quer. E eu acho que isso da refeição livre é muito relativo. Você pode ir numa churrascaria, você pode comer um japonês e não necessariamente você tá comendo uma besteira. Então, você ter o conhecimento, é o que eu falo. Só emagrece, só tem saúde, quem sabe? A gente não precisa... Na verdade, as pessoas, elas não precisam ser o nutricionista ou o técnico da lavadora. Pensa numa lavadora que sabe ligar todos os fios e consertar a lavadora. Mas eles precisam saber ligar, botar o sabão no lugar certo, como não estragar a roupa. E é a mesma coisa em relação à alimentação e atividade física. Eles precisam não ser um nutricionista, mas ter conhecimento, porque eles comem todos os dias, né? A gente precisa disso. Então, eu sempre tento trazer conhecimento. Ó, isso aqui é o que você tem que comer, mas por que você tem que comer isso? Por que que eu passei o ovo junto com o pão? Por que que tem isso com isso? O que que é proteína? O que que é carboidrato? O que que é gordura? Assim a pessoa tem uma autonomia e ela pode ir num restaurante e comer um macarrão com frutos do mar e não necessariamente ela vai estar fora da dieta. Porque tem algumas comidas que a gente vê como não saudáveis, porque elas não são muito tradicionais, talvez, do nosso dia a dia, mas não necessariamente elas são erradas. Então, às vezes até um hambúrguer, por exemplo, se for artesanal, pode estar encaixado e não quer dizer que isso vai ser ruim. Né? Se ela não está botando, de repente, maionese, bacon, mas está comendo uma carne artesanal, vai ser mais gordurosa? Vai, mas aí... você tem um equilíbrio, de certa forma. Então, eu acho que dá para você ter uma vida saudável, onde você não sinta a necessidade de ter a sua refeição livre. Porém, quando isso acontecer pontualmente, foi meu aniversário agora, eu comi docinho. Tá, eu não comi 20 docinhos, eu comi 30, eu tive um equilíbrio na quantidade. E eu faço isso todo final de semana. Então, eu prefiro deixar assim, é livre a refeição livre, vai encontrando o seu equilíbrio. A minha é de sexta.
Eu uso a técnica assim, será que vale a pena? Você vai comer chocolate. É um chocolate aquele
gostoso.
Que... é, tem todo lugar tem, mas é um chocolate gostoso, é de chocolate mesmo, não é massa de cacau, né? Daí eu acho que vale a pena, né?
É, e sabe de uma coisa? Eu tenho muito estipulado dentro de mim o que eu amo comer. Então, se você perguntar às vezes pra uma pessoa, o que você ama comer? Porque no meio da consulta, eu pergunto e a pessoa fala, pizza, hambúrguer, massa, chocolate, bolo de não sei o que lá. Não. Eu falo, você ama isso tudo? Na verdade, assim, você não ama, você tá muito condicionado a comer isso. E aí, chega numa segunda consulta e eu falo, o hambúrguer, você teve vontade? Você comeu? O embutido tal, que você colocava no pão? Aí a pessoa pega e fala, menina, você sabe que eu nem senti falta? Agora que eu reparei, não comi e não senti falta. Ou seja, ela achava que ela amava. Então, eu acho que faz parte de um autoconhecimento. E eu, por exemplo, amo doces que são de coco, mas eu também não amo qualquer doce. Por quê? Já aconteceu de eu comer algum doce e falar, putz, não tava tão bom, não tava valendo a pena. Não é o jeito de doce de coco que eu gosto. Tanto que no meu aniversário, no sábado, eu comi só docinho de coco. Eu não comi o brigadeiro, porque pra mim não vale a pena. E aí, é engraçado, eu brinco às vezes com meu namorado, a gente tá num buffet de café da manhã, que tem vários bolos de coco. Aí ele, olha, Thaís, aqui o bolinho de coco, eu olho e falo, não tem a cara do que eu amo, sabe? Não vai valer a pena. Então, eu tenho hoje muito esse autoconhecimento, e as pessoas precisam ter isso.
É, tem alguns lugares que são terríveis, assim, né? Que você acaba comendo coisas que você não precisa.
Não comeria.
Café da manhã de hotel, que tem uma variedade. Você fala assim, meu, eu vou pegar porque eu já tô aqui. Rodízio, esse tipo de lugar aí.
É, mas se você já tem o hábito da corrida, por exemplo, você vai num café da manhã num hotel, você já fala, pô, mas eu vou correr, e aí se eu comer isso, eu não vou conseguir correr. Aí de sexta-feira eu coloco a minha, eu amo pizza. E aí, de sexta-feira, eu sei que eu posso comer a pizza e correr o risco de ficar meio com dor de barriga. Porque como eu como direitinho, às vezes alguma pizza não dá muito certo. Porque no sábado é meu day off. Mas assim, engraçado, porque eu já penso no que vai atrapalhar pra corrida, pros meus treinos, né? Então, geralmente, de domingo tem prova. No sábado, eu vou comer fibra? Não vou comer fibra. Porque eu sei que pode dar bem ruim no domingo. Então, a gente acaba também tendo essa consciência de antecipar as coisas. Né, pra fazer o que a gente gosta.
Mas é bom quando dá ruim, porque aí quando dá ruim você fala...
Aprende.
É.
O jeito difícil.
Quando você sai da rotina, dorme tarde, fica cansado, morto no dia seguinte pra trabalhar e pra treinar, aí você fala, meu Deus, sair da rotina é horrível, não faço mais isso.
É. E você deve escutar bastante das suas alunas, assim, que chega, corre lá no sábado, faz o longão. Daí ela fala assim, não, hoje eu mereço, porque eu corri aqui, queimei 1.200 calorias, agora eu vou comer aqui.
Mas eu já cheguei falando,
sei lá.
A gente vai pra padaria e é muito engraçado, porque...
Corro pra comer.
Mas aí, por exemplo, a pessoa correu 5 km, e aí ela vai comer um pão, mais não sei o quê, mais um bolo, mais não sei o quê. Eu falei, gente, vocês correram quanto? 75? Quanto que foi isso? Porque eu não tô, a conta não tá fechando. E outra, você acabou de se esforçar, o teu objetivo é emagrecer, né? Acabou de dar o seu melhor ali, e aí você merece melecar tudo que você acabou de fazer? Não. Não precisa, não tem problema, vamos dividir. Várias vezes a gente já falou, vamos dividir, cada uma pega metade. A gente só correu 10 hoje, então cada uma pega um cafezinho e a gente divide um pão. E tá tudo bem, mas o normal é corro pra comer, isso é a coisa que eu mais escuto. Mas aí eu vou conscientizando aos poucos, porque se eu chegar já, pá, aí elas vão falar, ai, Cresa, treinadora é muito chata, não, nem convidar ela pra ir pro café da manhã, nada a ver.
Não, mas aí tem a parte social também que é bem legal, né? Pós-corrida, você sair com os amigos pra ir tomar um café, é bem legal, né?
É. Aí é só dosar, e elas olham lá no meu prato, isso é a última corrida que teve, da Circuito das Estações, a gente foi pra uma padaria, todo mundo pedindo um monte de coisa, e aí no meu prato, um monte de frutas, um queijinho branco, pedi um suco de laranja,
nem o croissantzinho.
Morango. Não peguei croissant. Eu corri por 5 km. Na minha cabeça, a minha conta era para aquele prato. Na hora nenhum, tipo, se eu tivesse com vontade, lógico, de comer um pãozinho, eu já sabia que ia ter treino no domingo e eu ia dosar. Mas eu fico dosando. Mas eu sei que isso demora muito para ter essa consciência e que essas pessoas estão vindo. Então, eu não posso ser muito radical, né? Então, eu posso pelo menos ser exemplo. Eu posso falar de um jeito carinhoso, fazer uma brincadeirinha, tipo, nossa, gente, vocês correram quanto? Uma maratona, 5 km, né? Tipo, o prato aí. Mas eu faço de um jeito leve, de um jeito mais engraçadinho, sabe? Pra não ser a carrasca. Porque eu acho que as pessoas já estão tão alienadas com tanta coisa de estresse, de cobrança, de trabalho, de tudo, que eu tento ser um fator positivo na vida delas. E tento levar a corrida de uma forma positiva, pra ser uma coisa gostosa, né? Não ser mais um fator de de estresse, de frustração, de cobrança, de... Não, né? Chega. Sim, sim.
Isso é muito certo, porque eu tenho sentido isso ultimamente. Pessoas que correm porque gostam do esporte, mas também têm uma outra vida. Então, por exemplo, eu sou nutricionista, eu faço outras coisas. Eu não vivo apenas para corrida. Então, ele é algo que me complementa, que é importante para mim. Mas eu já tenho tanta cobrança na minha vida, eu já me cobro tanto. E eu não quero sentir que o esporte é uma corrida. Então, eu acho que muitas vezes o profissional, ele precisa ter essa sensibilidade para entender que, cara, o treino tá ali, mas ele tem a vida dele. Às vezes ele não vai conseguir fazer aquele dia, mas ele vai fazer no dia seguinte, ele vai compensar, ele vai dar o jeitinho dele. E é o que eu vou fazendo também, né? Hoje eu não consegui vir treinar de manhã, mas eu vou compensar à noite, ou eu vou treinar um outro dia da semana. Então eu acho que a gente tem que entender que a atividade física, ela é importante, ela é uma responsabilidade, mas também tentar ver de uma forma leve. E muitas vezes esse senso de comunidade é importante. O exemplo, ele arrasta, é o que você falou. Você não precisa julgar o prato dela, mas você faz o seu desse jeito. E com o tempo, elas vão ver que isso tem um impacto em você. E vão falar, eu quero esse impacto que a Kelly tem. Então, eu percebi que a corrida tem sido isso. E a alimentação saudável, no geral, né? Eu tenho impactado as pessoas ao meu redor, assim, não seguidores, mas amigos mesmo, com o meu exemplo. Então, minhas amigas do meu prédio, que me vêm todo dia de manhã correndo que nem uma louca, e fazendo prova e animada falando disso, começaram a correr. Mas em nenhum momento eu fiquei falando, entra na corrida. Às vezes eu falava assim, você quer emagrecer? Começa a correr pra você ver. Começa a correr. Mas assim, elas foram muito mais pelo exemplo, sabe?
Quem tem criança, tipo, eu tava contando pro Edu, eu tenho uma filha. E assim, você tirar as crianças dessa situação de celular, rede social, né? Do computador, da frente do computador, é muito difícil. E aí a minha filha, eu sempre falo pras meninas, tem que escolher. Sempre pedir isso. Pedir não, exigir. Além do pedagógico, elas têm que escolher um esporte e algo cultural. Então, vai fazer programa bilíngue, vai fazer pintura em tela, aula de canto, não sei, esporte. Fizeram GR, dança, natação, voleibol. Então, eu sempre falo para as meninas escolherem. E outra coisa que eu faço, vocês escolheram isso, vocês vão terminar o ano fazendo isso. Porque tem muito de, mas eu não gostei, não quero fazer, eu quero trocar, eu quero fazer outro. Então, não tem resiliência, não tem continuidade, não começa e não termina. Então, o esporte ensina isso. Porque você não vai conquistar isso daqui em 3 meses de treino. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que dar o melhor de você. Você vai se frustrar sim, vai te mostrar um lado difícil, uma dificuldade sua, mas também vai te mostrar uma força sua. E eu queria mostrar isso para elas. Com esportes diferentes, até elas entenderem o que elas gostavam. E aí, não tem uma corrida que chama Crazy Blow Race, que são aqueles brinquedões?
Sei, sei.
Gigantes. Não, é muito legal. E eu falei assim, quer ver elas gostarem de corrida? Eu vou levar. E aí, assim, corre, tem um lugar que você tem que pular por cima, jogar uma bola, não sei o quê. Aí desce um escorrega com aquele jato de água dos bombeiros. Minhas crianças, instantes. Terminaram segurando a medalha. Que legal! Que da hora! E aí, tipo, você vê. E elas viam que eu corria todos os dias e viam tudo isso, né? E aí, uma vez no carro, minha mais velha fez assim, nossa, mãe, é muito diferente você do papai, né? Porque você tá sempre alegre, tá sempre agitada, faz umas coisas. E o papai tá sempre empurrado, né? Porque ele não faz atividade, não sei o quê. E aí, eu tive essa conversa com ele. E aí, olha como que são as coisas. Ele também começou a fazer. Ele tá fazendo programa de corrida. Ele começou a fazer meu apoio de bicicleta. E viver que... Começa na nossa casa. Eu falo, a gente pode ser conhecido pelo mundo inteiro, mas se a gente não for conhecido ali na nossa casa, se a gente não fizer aquele miolinho ali acontecer, não faz muito sentido em ser, sabe? Então eu falo, preciso fazer o negócio acontecer aqui, ser exemplo, e aí o negócio ele vai se expandindo, né? Vai para os amiguinhos, vai para as mães dos amiguinhos, vai para quem acompanha na rede social, para sua família, e é uma bola de neve, é uma espiral pro bem. Então, eu falo, é missão de vida. Igual você falou, é missão de vida. Porque a gente quer que as pessoas sintam tudo isso que a gente sente. Né?
Sim.
Vamos falar do emocional que você estava falando, né? A gente, os homens, têm bastante dificuldade de entender as mulheres, né? Por quê? Porque vocês querem fazer um monte de coisa, né? Eu sou virginiano e eu tenho uma leonina em casa, né? A Val é leonina. E é muito difícil eu entender ela, assim, porque... Eu falo, meu, pega uma coisa, faz até o final, assim, sabe? E faz assim, não, completa o negócio. Mas é que ela fala assim, não, mas é que eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar da Duda, tenho que treinar, não sei o quê, quer fazer um monte de coisa, né? E a corrida, a gente vê que ela dá uma melhorada, assim, na questão da autoestima da mulher, né? Porque ela tem que cuidar do marido, tem que cuidar de um monte de coisa, assim. E às vezes ela acaba deixando de cuidar dela, né? Porque ela tem muita coisa. Fala, meu, gente, vamos... Pega uma coisa só aqui, concentra nessa daqui, termina e tal, e faz as suas coisas. E a gente vê uma transformação também nessa parte das mulheres, principalmente, né?
É empoderamento.
Como que vocês veem, assim, das seguidoras de vocês que entraram na corrida, essa melhora na autoestima? Ela fala, meu, até as mulheres, assim, por exemplo, ah, consegui um namorado, ou casei, ou, sei lá, conheci mais gente.
Tem vários depoimentos, assim, de alunas que mudaram muito. Eu falo que eu transformo outra pessoa. Até isso incomoda alguns maridos.
Com certeza.
Porque sai da zona de conforto deles e eu falo, olha, tá sabotando porque você tá mudando. E a sua mudança vai incomodar, né? Tipo, normal. Mas a partir do momento que você entende que aquilo, aquele desenvolvimento da corrida depende só de você, você vai se doar. E aí você tem que ter um tempo só pra você. Por mais que alguém fale que você, ah, mas você é muito egoísta, você só pensa no seu treino, você só pensa no seu quê. Você tá, entra por aqui, sai por aqui. E aí aquele meu momento é o meu momento, que eu vou estar me concentrando. E aí você olha, você fala, meu Deus, olha onde eu cheguei. E olha até onde eu posso ir, olha, tem várias mulheres que foram mais longe, só elas conseguem, eu também consigo. E elas vão cada vez indo mais longe, se percebendo, se conhecendo, conhecendo os defeitos e as qualidades, e elas começam a se valorizar. Pô, eu tô me cuidando, e por que que você chega pra mim e fala assim, ah, é porque você só pensa em você? Não, eu tô me cuidando, você não gosta de mim? Você não quer me ver bem? Esse é o meu momento de me ver bem. E se eu estiver assim, se eu estiver feliz, eu vou fazer as coisas por você. Eu vou cuidar mais da casa, eu vou cuidar de você. Então, esse empoderamento que a corrida dá é um negócio assim, é o esporte em si, né? O esporte em si, mas é que a corrida é uma coisa que depende única e exclusivamente de você se doar. E aí eu falo, uma vez eu tava, assim, eu tava triste por uma situação e tal. E eu falei, meu Deus... Se eu corri 75 quilômetros, se eu fui capaz de correr 75 quilômetros, eu sou capaz de passar por isso. Por que eu tô ficando tão com medo dessa situação? E aí eu falei, nossa, olha, a corrida me empoderou depois de tantos anos fazendo e até hoje ela me traz essa sensação de que se eu consigo ir tão longe, se eu consigo ir mais rápido, eu posso ir até onde eu quiser, né?
Eu vejo três coisas em relação à corrida, como ela pode aumentar a autoestima. A primeira é que você realmente está fazendo algo para você, exclusivamente para você. Então, o fato de você fazer uma atividade física, e eu acho que a corrida em si, porque é algo muito solo, né? É você correndo sozinho, principalmente se você estiver na rua. Então, eu acho que você sente, caraca, eu tô me cuidando, eu tô fazendo uma coisa que só eu poderia fazer por mim. A segunda coisa que eu percebo demais acontecendo comigo é que a cada dia que eu treino e consigo fazer um segundo mais rápido, um minuto mais rápido, que aquela velocidade que eu fazia duas semanas atrás por 30 segundos, hoje eu consigo fazer por 2 minutos. Toda vez que eu tenho essas percepções, isso aumenta a minha autoestima, porque eu falo, caraca, que evolução, né? E essa autoestima, ela não fica só na corrida.
Você leva pra outras...
Ela reverbera pra todas as minhas áreas da vida. Então, por exemplo, eu acabo a corrida, eu me sinto demais, eu falo, caraca, que incrível, né? Tô evoluindo. Então, às vezes, você tá se sentindo muito estagnado na vida em várias áreas e isso vai ser a coisa que vai fazer você melhorar a sua autoestima. Então, eu vou chegar, por exemplo, nos meus stories, numa gravação de vídeo, eu vou falar com muito mais autoconfiança. Porque, realmente, eu vejo muitas mulheres que elas estão se sentindo muito mal por diferentes motivos. Seja o trabalho, que elas não estão satisfeitas, o relacionamento ou a própria aparência. Elas não estão se sentindo bonitas, atraentes. Muitas vezes, não se sentem seguras de ir numa academia ou de usar determinadas roupas por vários motivos. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente falar. E também eu acho que a corrida, ela emagrece e emagrece rápido. Então, quando a gente fala de uma pessoa que quer uma perda de peso, a corrida, ela é perfeita. Por quê? Você sente que você está se cuidando, você percebe a evolução, isso aumenta a sua autoestima e você tem um resultado, o que vai aumentar também a sua autoestima.
Sim.
A rede social, ela tem um papel legal, assim, de incentivar, de motivar as pessoas, mas também tem o inverso, né? Porque você tava até conversando com a Kelly, você abre lá o seu Instagram, parece que tá todo mundo em Maldivas, tá todo mundo treinando.
Correndo muito bem.
Tá todo mundo correndo.
Melhor peso.
Tá todo mundo magra, né? Viajando,
feliz,
tal, feliz.
Relacionamento.
Daí a pessoa, ao invés dela ficar motivada a sair de casa e treinar, não. Ela falou assim, nossa senhora, a minha vida é muito ruim, tá todo mundo feliz e eu não, né?
É, eu falei muito sobre gratidão, assim, nesse último evento que a gente fez para mulheres, porque às vezes a gente tá sempre olhando a grama do vizinho, mas a gente não consegue olhar pra nossa grama e falar, meu Deus, olha tudo que eu construí. Olha tudo que eu construí por mim, pela minha família. Eu acho que a gente tem que ter gratidão. E esse tipo de coisa, se não tá agregando, para de seguir. Né? Eu tava muito ansiosa vendo as pessoas fazendo gravação de info, fazendo lives e não sei o quê. E quando eu percebi, eu tava incomodada. Eu falei, nossa, peraí, parei de seguir. Eu precisava ter referência, tudo bem, mas aquilo não tava me fazendo bem naquele momento. Então tá, então eu parei de seguir. Aí eu falei,
uma limpada ali nas pessoas que você segue. Né?
Dei uma limpada e segui. E tô entrando lá o quê? Vídeo de cachorrinho.
É porque você tem vários momentos da vida.
É, dependendo do seu momento, né? Aquilo pode te ajudar ou aquilo pode te empurrar, né, pra baixo, né?
É, eu até fiz um vídeo recentemente porque às vezes eu não tô bem. Só que eu não vou postar nas redes sociais. Eu não sou o tipo de pessoa que eu não tô bem, eu tô chorando, eu tô ansiosa. Eu vou pegar o celular e vou falar assim, ai, gente, tô muito triste hoje. Pelo contrário, é um momento que eu acho que é meu, reservado. Eu tô ali na rede social pra motivar, mas não pra fingir que eu sou feliz o tempo inteiro, né? Eu tô ali pra levar coisas boas, mas no meu momento eu quero ficar reservada. Mas eu fiz um vídeo falando, eu não sou tão forte, né? Porque às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas falando, ai, como é que você conseguiu passar por isso e por aquilo outro, e o falecimento da sua mãe, e não sei o quê. E eu falei assim, gente, eu não sou forte o tempo inteiro. Então, nesse vídeo eu falei, ó, minha mãe faleceu, completou 4 anos agora. Ela faleceu no dia anterior do meu aniversário. Então, é um momento que eu fico muito sensível. E aí eu falei, gente, eu tô passando por um momento que eu não tô bem. Mas eu não tô filmando isso, né? Agora eu já tô melhor, por isso que eu tô falando sobre isso. Mas eu quero te dizer que, às vezes, parece que eu tô super feliz o tempo inteiro, mas vocês não sabem de tudo que as pessoas passam, né? Então eu quero trazer isso aqui pra vocês. E eu tento muito falar assim, ó, gente, eu tô num momento de corrida que eu não tô com cabeça pra fazer treino longo. Não tô. Eu tô muito preocupada com o meu trabalho, eu sou uma pessoa que não vivo apenas da corrida. Eu vou treinar às vezes pensando, meu Deus, mas eu tinha que estar entregando tal coisa. Então eu não estou no momento. Então eu tô treinando, não tô deixando de ir, mas eu tô fazendo um treino que pra minha mente vai ser mais leve. Então, eu acho que trazer essa humanidade é importante.
A mulher tem essa flexibilidade, do, é o que você estava falando, né? Da Val querer fazer várias coisas. Mas a gente tem uma sensibilidade, eu acho que... Eu percebo que muitas mulheres que vêm me procurar, o mundo da corrida é um mundo de treinadores homens. São pouquíssimas mulheres. São poucas. Se entrar no TCCP, você vê ali 4 treinadoras. São poucas treinadoras. Então, às vezes, ela não se sente bem no ambiente de uma assessoria onde tem muito homem, onde tem muita performance, onde o treinador ele vai passar ali o treino e vai deixar ali por conta, vai focar mais na galera que quer resultado. Então, a pessoa, né? Então, elas vêm para mim com essa necessidade do esporte em si, mas também do aconchego. Não, eu te entendo, eu sei que com filho, olha, quando eu tinha filho, eu fiz dessa forma, de repente funciona para você. Ah, eu tô naquela semana péssima da TPM. Eu não vou montar no ciclo da periodização dela, naquele bem no ciclo menstrual da TPM, eu vou colocar lá um treino intervalado a 130% da VVO2, porque ela não vai me entregar.
É o que eu falei, o homem não entende. Imagina o treinador fazendo... Ele não vai entender como é que funciona, né?
É, então não é por maldade, né? Mas é porque realmente não tem. E a gente quer fazer milhares de coisas. E é muito legal quando a gente tem um homem que fala assim, olha, dá segurada, direciona aqui, ó. É muito bom, porque essa energia completa. O meu marido, ele é mais centrado. E eu sou, tipo, milhares de coisas. Quero treinadora, quero ser artista, quero mãe, quero viajar, influenciadora. E eu quero tudo. E ele fala assim, tá.
Depois eu surto.
É, depois eu... Pra dar conta de tudo isso. E aí, às vezes, ele fala, Kel, menos, tira o pé aí do acelerador. E eu também ajudo ele. Eu falo, Gustavo, bota
as casas são parecidas,
é assim,
né?
Não.
Muito. Ela quer correr todas as provas. Eu falei, não, calma, não, vamos
fazer estética.
Ela quer participar de todos os eventos. Eu falei, não, você tem que saber falar não também, né?
Uhum.
A gente tava falando sobre viagem, assim, né? Que a nossa vida é uma loucura, né? A gente tem que viajar, a gente tem que correr, a gente tem que cuidar de casa, gravar, né? E você falar sim pra tudo, não vai dar. Teu corpo não vai aguentar, vai dar um piripaque, né?
Vai. Não, eu tô exatamente nesse momento. E eu fiquei rindo aqui quando vocês estavam falando que o treinador homem não vai entender tanto, às vezes, a TPM. Eu já tô imaginando com o meu professor assim, pelo amor de Deus, eu estou surtando, coloca um treino mais lento. Eu fiz quase que isso com ele.
recentemente. Falei, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta, né? Hoje eu tô surtando.
Você pode mandar pra ele seu ciclo. Hoje os aplicativos, ele já tem o ciclo, eu consigo entrar. Tem legal.
Que não me passa.
Acho que no próprio relógio GPS dá pra colocar, né?
Dá. Acho que dá também. Dá, não. Acho, não. Certeza, dá pra colocar. E aí, por exemplo, tem uma que ela não tinha me falado nada do ciclo. Aí eu via toda vez, né, que ela, a cada 3, 4 semanas, era um treino horrível. Eu falava, gente, não é ela. Aí eu falei, deixa eu dar uma fuçadinha aqui. Eu olhei, eu, tá, já entendi o ciclo dela. Aí eu falei assim, ó, tô atualizando sua planilha. Ela, não, mas você acabou de mandar. Não, 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 mas eu estou desmandando. Eu vou refazer sua planilha. E aí ela fez assim, por que que mudou? Eu falei, porque eu entendi seu ciclo menstrual e ele afeta muito você. E eu tava sendo um fator de estresse no... Na semana de estresse. Eu não tenho que ser um fator de estresse. Eu posso te pedir um treino contínuo em Z2, que vai te tirar até a dor da cólica, do que te pedir um intervalado de alta intensidade. Ai, obrigada. Tipo, salvou meu casamento.
Na semana retrasada, a gente recebeu o Chris da Alten, né? E a gente tava falando sobre os vestuários, né? Que mudou bastante. E eu acho que também esse foi um fator de trazer mais mulheres pro esporte. Ele até contou que há um tempo atrás, mais de 20 anos atrás, as mulheres não tinham nem top para correr. Elas pegavam uma cueca tipo boxer e faziam uma
amarra
top, é. E daí você viu, o shorts era tipo, parecia um shorts de futebol, assim, né? Uma bermuda de futebol para as mulheres correr. Era nada confortável, né? Eu acho que essa mudança do top, ter um top de sustentação, entender que as mulheres têm corpos diferentes, né? Eu acho que isso daí também fez com que mais mulheres entrasse pro esporte, porque eu acho que nada pior do que um vestuário que é desconfortável, né?
Você já vai sair da situação de conforto para fazer um esporte de alto impacto. Aí você vai sentir dor, por exemplo, no seio, porque você tá correndo e seu seio tá balançando. Então, essa falta, né, de opções de antes e outras coisas também, as marcas de fora do Brasil, elas são feitas para as mulheres de fora. Sim. Só que aqui no Brasil é uma miscigenação. Assim, a gente tem gente com todos os corpos. A gente é mais longilínea, tem menos seio, tem menos quadril. Mas tem mulheres que têm um quadril maior ou que têm muitos seios. Então, o legal da marca da Alten é exatamente trabalhar toda essa diferença e fazer uma coisa voltada para a mulher brasileira. Então, é muito legal. Sempre quando eu apresento para as minhas alunas, elas ficam, meu Deus, não estou sentindo mais dor no seio. E aí tem um fechezinho que você controla, porque eu tenho as costas largas, mas ela tem as costas mais fininhas, então você consegue ajustar. Tem uma compressão, tem uma almofadinha para quem gosta daquela linha de longas distâncias. Então, a gente como esportista, a gente não participa só criando conteúdo. A gente dá pitaco, eu falo que a gente faz a parte de cocriação também. Porque eu vou falar, olha gente, eu gostei disso, dá uma diminuída de repente no cos, porque para mim virou. Ou, ah, eu gosto mais da linha grit porque eu treino para longas distâncias. Ah, mas eu prefiro a outra esportista. Ah, mas eu prefiro a linha sprint porque eu faço velocidade. Então, o legal é que daí você vai escutando várias mulheres diferentes, com corpos diferentes, com performances diferentes, né? Então, você consegue criar várias linhas diferentes que atendem todas as mulheres. Então, se você é mais cheinha, você não vai se sentir excluída. Não tem roupa para mim. Se você é muito magrinha, você também não vai se sentir excluída, porque todo mundo acha que é só difícil encontrar roupa para quem tem sobrepeso. Mas para quem é muito magrinha, é muito difícil também, né? Você ter esse ajuste nas costas. A minha filha, ela é super magrinha. Então, para ela ter esse ajuste, ela rouba os meus tops. Ela usa o meu no talo ali do apertadinho. E eu já uso lá na pontinha, porque eu já tenho as costas, né? Eu faço natação, então já... Então, isso é muito legal. Agrega para todo mundo, né?
Eu acho que são alguns pontos que eu percebi, assim, muito legais. Quando eu fui entrando nesse mundo da corrida, eu fui realmente vendo a roupa como uma ferramenta, que é algo que eu não via, né? Então, por exemplo, primeiro, muitas mulheres, elas se sentem inseguras com o próprio corpo, porque é uma roupa mais justa, né? Então, vai acentuar determinadas partes. Então, por isso que você ter o conforto, ela se sentir segura de que não vai ficar transparente, de que o seio vai ter sustentação, isso tudo é muito importante, né? Quando eu falo...
A bermuda que não fica subindo, né?
Não fica subindo na coxa, fica assada.
Assado.
Você só se preocupa em correr. Você não fica se preocupando com o resto, né? Tipo, de se sentir, sim, assada ou cortando, né? O corpo.
Sim.
Se tá está transparente, igual você falou, que exato. É horrível, né? A gente não sente.
E quando a gente trata alguém, a gente não trata, eu, por exemplo, só a alimentação. É o psicológico dessa pessoa, né? Se ela não faz atividade física, eu quero influenciar isso. E em muitas dessas conversas, algumas me falaram assim, ah, eu não me sinto segura por conta do meu seio. Eu não tenho sustentação. Muitas pessoas falavam que usavam dois tops.
E, assim, muitas mulheres fazem isso.
Eu não... Né? Eu não entendia quando elas falavam isso, porque o meu seio, ele é muito pequeno. Então, eu nunca tive esse problema. Só que, quando eu conheci a Alten, o que, que aconteceu? O terceiro ponto que eu acho é realmente de você não se machucar. Por quê? Quando eu fiz a minha primeira meia-maratona, eu não conheci a Alten ainda. Então, eu usei uma roupa de treino qualquer que eu tinha. E eu acabei a prova com várias assaduras, assim.
Aqui. Tomar banho ardeu.
É, em vários lugares, assim, e não é que eu tenha sentido durante a prova, eu tava
com o corpo quente,
e eu percebi, depois eu comecei a perceber em alguns treinos do dia a dia. E aí, beleza, conheci a Alten, não conhecia muito esse mundo da roupa realmente feita pra mulher corredora. Quando eu usei o top, eu falei, gente, eu não sabia que eu precisava dessa sustentação toda. Eu falei assim, gente...
Eu falei, amiga, nunca mais deu outra roupa.
Eu falei, meu peitinho, que eu brinco, meu peitinho de azeitona. Eu falei assim, cara, eu não sabia que eu precisava dessa sustentação até eu ter. E do conforto, né? Porque eu realmente não fico machucada, tem isso do acolchoadinho, assim. E o bolso na lateral, não tem mais como na vida.
É porque você antes corria, tinha que correr com aquelas pochetes, né? Que aí fica balançando. Aqui não, você tem um bolso lá, tem um monte de bolso. Tem bolso na lateral de água.
Celular.
Tem celular que você consegue colocar atrás do top, ou consegue colocar na frente, tem documento. Então você não precisa ir pra uma prova, ficar em fila pra colocar naquele espaço que eles guardam. Você simplesmente chega pra prova com tudo que você precisa. E até a garrafinha, você consegue encaixar no bolso e ter autonomia pra correr sua prova tranquilamente.
Você que faz ultra, leva um monte de coisa, né? Gel, teu purê.
É bacana. Eu não publiquei esse vídeo, mas eu fiz um vídeo que a minha aluna deu ideia. Ela fez assim, Kelly, por que você não faz um vídeo você tirando uma girafa do seu bolso? Aí eu falei, mas por quê? Ela, Kelly, se eu te pedir qualquer coisa...
Tem tudo?
Você tem tudo. Ela fez um dia, ela fez assim... Ah, tem uma tesoura? Aí eu... Mentira. A tesourinha. Aí a gente gravou eu tirando uma tesoura. Daí ela brincou, ela fez assim, essa foto você tem um abridor, né? Aí eu, lógico, amiga, se a gente tiver que comemorar alguma coisa, eu tirei assim, um abridor. E eu fui encaixando tudo. Aí eu olhei assim, dá pra cara, eu falei, eu devia ter trazido mais coisa, cabia mais coisa aqui nesse vídeo.
Quando eu vou correr no final de semana, eu sempre faço o treino do final de semana no parque. E aí eu vou de Uber, pra não precisar, enfim, estacionar, nem nada do tipo. Levo o celular, boto no bolso, no outro boto uma garrafinha, levo a chave. Se precisar de gel também dá pra encaixar, às vezes também do lado do celular encaixa. E tá tudo certo.
É, liberdade.
É uma revolução, né, o vestuário. Meu, porque imagina se não tivesse, como é difícil pra mulher correr.
E a objeção maior, assim, que eu escuto, né, dessas mulheres é tipo assim, flacidez. Porque propagaram muito de que se você corre, você fica flácida.
Hoje me perguntaram isso na caixinha. Eu falei, gente, viver enruga, cai, mancha, entendeu? Então, assim, viver acontece isso. Agora, você não correr, é pior.
Lógico, é um esporte de alto impacto, sim. Mas se você tiver um top que tenha sustentação, você não vai ter uma ptose do seio, você não vai ter uma ptose do glúteo. É só você saber dosar. Você vai ter que fazer fortalecimento para evoluir. Então, você não vai ficar flácida, a não ser que você... só emagreça, fazendo dieta você pode ficar flácida.
Não ganhando massa muscular.
Você não vai ganhar massa muscular e aí você vai ficar, vai ter uma perda, né, de gordura, vai ficar aquela pele solta e vai ficar flácida.
Não, é que todo mundo fala assim, ah, correr envelhece. É porque você vai perdendo, né, gordura do rosto e tal, daí ainda tomando sol, se a pessoa não se cuidar, vai dar uma envelhecida. Mas qualquer coisa, como você disse, né, envelhece. Você é todo... um dia a mais, né?
Gente, olha, a roupa... Sabe aquele top da Alten que é maiorzinho? Que é... ele tem um top nadador, né? Uhum. E a minha dermato me deu uma bronca agora. Por quê? Porque ela disse que eu só posso usar aquele modelo. Eu tive 3 cânceres de pele, olha lá, Edu.
Nossa!
Eu cuidei direito, mas na época que eu surfava, não foi nem tanto da corrida. E aí, eu tive 3 cânceres de pele. Então, eu tenho que passar muito protetor solar. E aí, eu uso tops mais altos.
Que não tem proteção.
Que tem proteção. Então, isso é muito legal.
Até usar camisa de manga comprida pode ser legal, né?
Não sei se vocês viram uma foto outro dia na internet. A moça, ela só passava protetor no rosto, né? E daí, o resto, assim...
pescoço. Não, muita diferença, eu vi.
É, dá muita diferença. Ah, hoje em dia, não. Hoje eu passo em absolutamente tudo. Mesmo em dia que tá nublado, assim,
Eu também.
passo protetor.
Até mesmo
A
a viseira também ajuda, né? Muito.
Ela disse que a viseira, a parte do olho de não receber os raios, né? Isso ajuda muito, que tem algumas complicações também. Então, usar óculos, viseira. Aquela viseira da Alta é melhor, porque ela tem uma toalhinha. Então, não fica escorrendo e ela baixando.
E
Ela fica.
é fácil de ajustar também.
É.
E eu ainda não me rendi ao óculos, né? Ainda não virei a corredora oficial. Eu preciso usar daqui a pouco.
Vocês correm ouvindo música, alguma coisa assim, não?
Eu ainda não sou a pessoa que corre sem música, não. Eu ainda tenho esse dopingzinho.
Não, eu não preciso de música. Na outra, eu fiz uma playlist pra correr por 10 horas, né? Ainda pensei, eu vou ter que passar um track da onde eu tô, né? Vai acabar acabando a bateria, eu vou ficar sem música. E aí, quando eu lembrei, eu já tava no quilômetro 60 e eu não tinha escutado música. Eu falei, não vou escutar música, não tenho essa dependência. Mas tem uns momentos que às vezes eu coloco a Adele e corro.
Adele.
Você escuta música?
Então, eu não gostava de escutar música correndo, né? Só que eu tava com uma dor no joelho desde o final do ano passado. Então, ela me, tipo, me.
Tirava.
É. Me, eu não ficava concentrado na dor. Eu tava ouvindo podcast, e podcast de economia e política. Isso é péssimo. Eu falei, meu, por que que você termina o treino nervoso, irritado? Porque eu tava ouvindo um conteúdo ruim, né?
Não estava ouvindo o seu joelho, que estava gritando por você, dizendo, não, talvez não tenha que correr dessa forma.
Daí, esse ano, eu fiz uma meia maratona ouvindo música, fiz uma playlistzinha de rock e tal. E foi legal, eu gostei. Eu corri a maratona agora também ouvindo música. Foi a primeira vez que eu corri uma maratona ouvindo música. Porque o melhor é você escutar o ambiente, né? Você.
Se perceber, né?
É, se perceber. Porque
Cadê?
a música vai te dar um ritmo, né? Só que eu comprei um fone de ouvido de indução óssea. É muito legal, porque você escuta o ambiente e escuta a música. Ela não fica super autônoma no seu ouvido. Tava usando aqueles da Apple antes. Nossa, ficava, não escutava nada.
É, se usasse uma
daí com indução. É perigoso até, tipo, você atravessar a rua, né? Ou bater em alguém até. Esse de indução óssea, você escuta todo o ambiente e dá com a sua musiquinha lá. Gostei demais dele.
Eu percebo que eu coloco música, mas eu não necessariamente estou prestando atenção. Quando eu vejo, eu falo assim, gente, já tá na música tal e eu não prestei atenção, porque eu tava realmente ouvindo o meu coração, minha respiração. Mas eu sinto que eu preciso para não, sei lá, tenho medo de ficar muito entediada do nada. Eu coloco.
Ai, posso contar uma história que foi muito legal? Eu levei umas meninas para fazer Floripa, maratona. E aí eu tinha uma aluna que ela terminou um relacionamento. Ela estava muito mal e eu falei, cara, acho que a maratona vai caber na vida dela de uma forma que ela vai superar tudo isso e ela vai ficar muito bem. E aí treinamos para maratona e tal, foi todo mundo, time todo, todo mundo com camiseta rosa, pink e tal. Só que cada um ia fazer uma coisa, a gente ia fazer 5, a gente ia fazer 10, a gente ia fazer 42. E aí foi todo mundo. E aí eu fui acompanhando todo mundo, eu sou a doida que vai, corre, vai, volta, pega outro, vai até aí, ó, tá onde? Tá em tal lugar. E aí eu fui atrás. Aí eu cheguei, ela tá. Eu tinha acabado de pôr aparelho fixo. E eu cheguei assim, que eu não podia fechar a boca, que tava secando. Aí ela olhou assim pra minha cara, por que você tá sorrindo? Aí eu, porque eu tô de aparelho. Por que você tá com ódio? Aí ela, não sei. Eu falei, que música você gosta de escutar? Não sei. Aí eu falei, peraí. Eu sabia que ela curtia rock, né? Aí eu coloquei isso de si. No final. Ela, é isso, eu preciso disso. Aí a gente foi indo com a música, carregou, que ela tirou ela da situação, no caso sua da dor, ela tinha aquela dor de não terminar, né, o quilômetro final. E aí ela foi levando e eu entendi que eu não precisava conversar com ela. Ela só tinha que ouvir a música, ir na batida da música e terminar a prova. E aí vem de bicicletinha o pai de uma das meninas que estava lá e fez assim no telefone, elas estão chegando. Aí eu falei, quem que tá lá, né? Quando eu olhei, tava o time inteiro. Eu já tava chorando porque ela ia conquistar a maratona, né? Que treinadora chora com a conquista do aluno. E aí eu olhei assim, aquele mar rosa, todo mundo segurando um galinho, que era o galo que viajava com a gente, e esperando pra comemorar. E aí eu olhei e falei, que bonito, amiga, que bonito. E a música rolando assim, eu falei, gente, e aquela música toda vez que eu escuto.
Você lembra dessa?
Eu lembro. E coloquei no meu playlist da outra, porque eu falei, vou colocar essa música. Então tem umas músicas que te tiram. E te colocam lá em cima.
É, com certeza.
Ah, legal.
Ó, a Thaisa, ela é embaixadora da Alten, e você é esportista da Alten. O que que fez com que vocês escolhessem a Alten como uma marca? Porque é bastante responsabilidade você escolher uma marca, né? Você tem que gostar e acreditar no produto, né?
Primeiro foi a experiência. Antes eu usei o produto e eu tive essa experiência do, nossa, eu não sabia que eu precisava de sustentação até ter, e não ter ficado machucada, e ter essas ferramentas que para mim são muito importantes do bolso e tudo mais. E quando eu conversei com eles, eles me falaram umas coisas que eu fiquei muito chocada sobre realmente o propósito deles e a missão. E eu acho que eu nunca tinha tido isso na minha vida conversando com alguma marca. E quando eles me mandaram todo o propósito, tudo escrito, tem tantas coisas que são em comum. Eu falo muito pro meu público assim, a gente precisa encontrar a nossa melhor versão, né? Eu tô em busca da minha melhor versão. Eu me inspiro em vocês para ter um dia o pace de vocês, mas eu, na verdade, me comparo com a Thaisa que eu fui no treino de ontem, para ser melhor hoje, né? Para ser melhor amanhã. Então, sou eu e eu e encontrar a minha melhor versão. E eles acreditam muito nisso, né? Que a gente deve encontrar a nossa melhor versão e que a gente consegue, que o esporte ele é para todo mundo. Então, eu acho que torna mais democrático, estimula, porque a mulher se sente mais segura. E eu acho que é isso que eu tento colocar para as pessoas que me seguem, para os meus pacientes, para as pessoas da minha família, para os meus amigos, né? Mostrar que o esporte é para eles, que eles podem se sentir seguros.
Eu também tive a primeira experiência experimentando por indicação de uma das esportistas, que começou bem lá atrás, bem no comecinho da marca. E aí, quando eu usei, eu falei, meu Deus, é muito diferente. Eu curti muito. E aí, eu vi uma coisa deles que me chamou muita atenção. Mulheres reais. Quando eles escolhem as esportistas, quando eles convidaram, eu vi que não era o número de seguidores que importava, não era, era o que cada uma dessas mulheres comunicavam. E tinha mulher que era super alta performance, tinha mulheres que estavam começando. E
não tem aquele padrão de corpo.
Não tinha um padrão de corpo, não tinha um padrão de pace, de número de seguidores. Não era, o que eles visavam não era o alcance. E aí eu vi que eles me enxergaram como treinadora de mulheres reais. Né? E eu falei assim, poxa, a marca olhou para mim não pelo meu número, mas sim pelo que eu acredito também. E a missão ali bateu. Aí eu falei, faz todo sentido. Eu gostei do vestuário, gostei de tudo. Gostei da comunicação que a marca tem. Então, isso é responsabilidade nossa também. Quem a gente vai fazer esse tipo de parceria, né? E o que a gente vai comunicar. Então, não é qualquer coisa que vai vir, que a gente vai falar, ah, isso é ótimo, isso é bom, isso é... Não, tem que ser uma coisa que a gente realmente usa, veste, acredita.
Com certeza.
E aí eu falei, tô dentro, pra sempre. Se vocês me quiserem, tô pra sempre.
Vamos fazer uma brincadeira aqui que a gente faz nos nossos episódios, que é um ping-pong, aquela resposta direta, tá?
Ai, Deus, eu já fico nervosa, a pessoa fica ansiosa,
tá tirando a mão.
Eu tô aqui, ó.
Prova ou corrida inesquecível? Vamos começar com a 10 daí, passa pra Kelly.
Minha primeira maratona, chorei horrores. Você?
A minha, Noronha.
Noronha?
Teve prova de quê? De 21K em Noronha. Eu chorei porque foi a corrida mais linda que eu fiz na minha vida.
Se você não fosse nutricionista, você seria o quê?
Psicóloga ou trabalharia com marketing.
E você, se você não fosse treinadora?
Médica do esporte, trabalharia sempre com prevenção e algo ligado ao esporte. Sempre.
Quem que é uma inspiração para vocês?
Quem?
É.
Minha mãe. Uma mulher muito batalhadora.
Eu tenho sempre a visão de mãe, assim, também, sabe? Pelas conquistas, por tudo que... Pela gratidão de estar aqui. A gente só consegue fazer o que a gente tá fazendo porque a gente viveu tudo que elas ensinaram pra gente, né?
Sim.
Antes da prova, eu como 3 pontinhos.
Banana com mel.
Doce de leite com banana e pão.
Foi ela quem difundiu.
Foi você a responsável, Kelly. Pelo amor de Deus.
Não fui.
E depois da prova, eu como?
Eu vou tomar café da manhã no lugar que eu mais amo, se for aqui em São Paulo, na Fornada.
Eu comi
um toast de abacate.
Adoro. Avocado toast é o meu preferido na padaria.
Vocês têm um tênis preferido?
Eu ainda tô conhecendo, pra ser bem sincera. Não tô percebendo muito ainda a diferença.
Eu tenho vários. Depende do tipo de prova que eu faço.
Tipo de piso, né?
Depende do piso, porque agora eu tô fazendo trail também. Mas hoje, assim, eu tenho usado bastante esse aqui, o Cloud Monster. Da On Running, eu tô gostando bastante.
Eu preciso... Ai, tá todo mundo falando bem, eu preciso de dicas.
O lugar que vocês gostariam de correr?
Ah, eu quero fazer a meia de Nova York do ano que vem.
Paris.
Nova York é demais. Maratona?
Maratona. Ou também eu quero aquela que eu falei, Versalhes.
Demais.
Posso fazer as duas. Topo.
Bom, qual que é a próxima linha de chegada de vocês? Pode ser de corrida ou de trabalho ou de meta de vida, sei lá.
Ah, eu acho que minha próxima linha de chegada de trabalho vai ser ter um conteúdo, um produto, um serviço para profissionais da área da nutrição. E de chegada vai ser a prova do Rio, a meia maratona do Rio.
Sai um podcast, hein? A gente tava conversando, né? Um podcast seu.
Ah, é verdade.
Né?
Talvez em breve.
Ah, que linda. Eu vou fazer a Ultra Trail Mont Blanc. Fazer Paraty, o objetivo é chegar na Mont Blanc mesmo, nos 170 km.
Nossa senhora. 170.
A cara dela. Mas, ó, vai passar por Itália, Suíça e França.
Nossa, é incrível. Mas um dia, quem sabe, eu chego lá. Ainda não tenho essa coragem. Talvez eu comece triatlon, sabe?
Você pensa em correr uma maratona?
Não penso. Eu penso em fazer triatlon antes de correr uma maratona. Eu tenho começado aulas de natação. Mas eu preciso aprender a não me afogar, entendeu? Porque eu não sei nadar. Eu tô aprendendo.
Não, mas maratona é um negócio legal.
É muito legal. Nossa,
quem
gente
sabe, né? Ela vai fazer a meia, calma, ela tá...
Eu ainda não tenho esse plano de maratona, mas quem sabe, correremos juntos.
Não é uma obrigatoriedade, mas eu acho que é uma prova, assim, que você tem um gostinho diferente, né? É um que dá medo, assim. Eu tô na minha... Já corri 10 maratonas... Mas ainda tenho medo da maratona, fico ansioso, me dá nervosismo na largada.
Mas você sabe que eu fui pra outra porque eu não tava, eu perdi o medo. Como eu já tava fazendo o desafio, tinha feito o dope e tal, eu já tava uma coisa, eu ia já sabendo que tava tudo bem. E aí eu falei, não, eu preciso ir um pouco além. Eu vou pensar em tempo? Não, eu não gosto de correr rápido, eu vou pensar em distância. E foi aí que veio.
Eu não descarto. Eu digo assim, nunca tinha
feito. Parabéns.
Porque, gente, na corrida eu já queimei tanto a língua. Eu falava assim, Deus me livre correr numa pista pequena, ficar dando volta igual ratinho. Pronto, agora eu só fico dando volta na pista pequena igual ratinho. Ai, eu não quero tomar carbogel. Tô lá tomando carbogel. Então, assim, eu...
Desistiu, já te falei.
Não, um dia vai.
Pessoal, a gente tem um cupom da Alten, que é o TC10. A gente vai deixar o link na descrição e também fixado nos comentários do YouTube. Eu queria agradecer a vinda de vocês aqui. Foi muito legal conversar com vocês.
Obrigada, foi muito legal.
Espero que a gente possa gravar outros podcasts. Eu tenho várias dúvidas sobre alimentação, sobre treino. Acho que a gente pode gravar outros episódios no futuro.
Com certeza.
Agradecer a Alten por possibilitar essa vinda das duas aqui, porque eu acho que quanto mais gente ouvir sobre corrida, eu tenho certeza que vocês estão motivando cada vez mais mulheres a correr. Isso que é importante. Quanto mais mulheres correndo, é melhor, elas vão...
O mundo vai ser mais feliz.
É, como a Val fala, né? Gente que corre é feliz, né?
Gente que corre é feliz.
Começa mal-humorado, mas termina feliz. É garantido isso. Né?
Ninguém nunca se arrepende de correr.
É isso aí, pessoal. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast aqui no YouTube e também no Spotify. Sigam a gente. Ah, e como é que faz pra encontrar vocês?
Meu Instagram é Leal Thaisa e meu YouTube é Thaisa Leal.
Meu Instagram é Kelly N. DeLuca e eu tenho um canal no YouTube também, Kelly Niglio Personal.
Legal, sigam elas também, tem sempre conteúdo bacana. Muito obrigado pessoal,
obrigada,
até a próxima.
Obrigada, tchau.
Abraço a todos.